Leo Sharp, conhecido como El Tata, foi um dos mais bizarros e eficazes passadores de droga ao serviço do poderoso cartel de Sinaloa. Apanhado e preso em 2011, aos 90 anos, entrou para a história como o mais velho traficante. Alguém que tirou partido da sua condição privilegiada de homem branco num universo onde os suspeitos eram os sul-americanos do costume. Antes de ser mula, Leo Sharp esteve na Segunda Guerra e mais tarde cultivou flores, sobretudo lírios, cuja variedade e qualidade tornava a sua quinta nos arredores da cidade de Michigan um lugar de romaria. O New York Times contou-lhe a história e entrevistou-o. El Tata morreu em 2016. Agora, Leo Sharp ressurge com o corpo e o rosto de Clint Eastwood. O ator de 88 anos volta ao grande ecrã depois de Gran Torino, enquanto um veterano de guerra da Coreia, um horticultor falido e sozinho, no fim de uma vida em que abandonou a mulher, desprezou a filha e tenta reconquistar a neta, financiando-lhe o casamento. Talvez tenha encontrado o modo perfeito de sobrevivência quando lhe dizem que tudo o que tem de fazer é conduzir a sua pick-up e transportar droga no porta-bagagens entre a fronteira dos Estados Unidos e a do México. Ele torna-se a mula de um grande cartel, uma figura frágil, insuspeita para quem tem a tarefa de vigiar o tráfico. Vemos Earl através do retrovisor e reconhecemos um homem falhado, vigilante em relação ao que o rodeia, que pede desculpas à vida. Um meia-culpa que parece ser também o de Eastwood, sempre controverso, e com ele o meia-culpa de um país, a América, de cuja identidade sempre foi um grande intérprete enquanto ator e realizador. Neste caso, a partir de uma história verdadeira, a de um crime real. The Mule, Correio de Droga, na versão portuguesa que acaba de chegar aos cinemas, inclui-se num género com cada vez mais seguidores, sobretudo na América, e que se tem alastrado, entretanto, ao mundo. Está na literatura, no cinema, na televisão, em séries, documentários, videojogos, podcasts. É o True Crime. A revista Rolling Stone considerou-o responsável, por exemplo, por uma revolução justamente no modo de fazer podcasts. My Favorite Murder ou Up and Vanished estão entre eles, como esteve uma das séries pioneiras de Jinx, da HBO. Contam histórias de crimes verdadeiros, explorando um voyeurismo natural que provoca a inquietante pergunta: porquê que nos interessamos por este tipo de narrativas? As redes sociais, é verdade, o Facebook fez ontem 15 anos, parecem ter tido aqui um papel ativador de interesse, dizem alguns estudiosos destas coisas, isto por apurar a curiosidade sobre uma certa realidade. Mas o hype também parece refletir a perda de confiança no sistema judicial. O facto é que nada disto é novo, só a dimensão e a variedade do fenómeno. O género vem de uma tradição antiga, ficcionado, como no filme de Eastwood, ou narrado com maior ou maior fidelidade ao real, com vítimas e criminosos identificados, levanta, claro, questões éticas acerca de proteção de vítimas, por exemplo, e do modo como as explora para conseguir audiências. Mas, quando bem feito, consegue ser um dos mais interessantes retratos de uma América que dificilmente conheceríamos. A tal América interior, à margem, dos desprotegidos. A que lemos na literatura de Edgar Allan Poe, por exemplo, ou Norman Mailer, com O Canto do Carrasco, vencedor do Pulitzer em 79. E depois, no mais famoso de todos, Truman Capote, com o livro A Sangue Frio, também levado ao cinema em 2013, na inesquecível interpretação de Philip Seymour Hoffman. The Mule quer estar nesta companhia, a dos que tratam o crime real com o desassossego de quem se olha a um espelho incómodo. É isso tudo, em fim de carreira. Os seus olhos, no retrovisor, olhar para trás e nós com ele, mais ou menos comovidos, mais ou menos convencidos de uma meia-culpa.
For what it's worth, I'm sorry for everything.